Vamos agora dar prosseguimento aqui ao estudo do tempo, a partir do parágrafo de número 6, das conclusões, a partir dos conceitos acima. Neste parágrafo 6, na letra A, Kant comenta que o tempo não é uma realidade que subsista por si mesma, né? No sentido de ser uma realidade objetiva, né? Exterior ao sujeito, e aí tanto faz um sujeito empírico como um sujeito transcendental, quer dizer, como uma realidade objetiva, né? A ideia de um tempo que subsistisse por si mesmo absolutamente independente, do sujeito. Ou mesmo como uma determinação objetiva, como ele diz aqui, objektive Bestimmung, uma determinação objetiva que fosse inerente às coisas, aos próprios objetos. E uma determinação objetiva de tal forma que restaria caso se abstraísse das condições subjetivas. Nem um caso, nem o outro, né? O tempo é uma condição subjetiva, né? A priori da intuição dos objetos. E aliás, como ele vai dizer mais adiante aqui, ainda no finalzinho dessa letra A, e mais particularmente na letra B, desse parágrafo de número 6, né? O tempo é a forma da intuição interna ou do sentido interno, né? Ou seja, mediante o tempo nós intuímos, né, o nosso estado externo, porque o tempo não pode ser, né, uma determinação de fenômenos externos como figura, ou uma determinada situação. Ele é uma determinação, né, do nosso estado interno, que nós representamos como simultâneo ou sucessivo. O nosso estado interno, seja lá de alegria ou seja lá de tristeza, ele não ganha uma representação temporal, ele não encontra no tempo uma representação adequada. Ele mesmo comenta, no entanto, que a representação, né, espacial que nós podemos ter do tempo, né, como uma linha que prossegue ao infinito, né, linha na qual o múltiplo constitui uma série, essa representação, né, é uma tentativa de suprir, né, mediante essa analogia, uma carência, né? Na verdade, essa representação espacial do tempo como uma linha que se dirige ao infinito, né, não deve ser tomada como se o tempo fosse assim como ele é representado nessa analogia. E isso vai ficar mais claro adiante quando nós comentarmos uma outra afirmação de Kant, que na verdade, né, o tempo não passa, o que daria a impressão de ser o caso quando representamos o tempo mediante uma linha e os vários pontos representando os vários momentos do tempo. Então, o tempo é uma representação do nosso estado interno. E o espaço é a representação do nosso estado externo, né? quer dizer, do nosso estado externo, né, não seria uma formulação adequada, né, e apropriada, a representação, daquilo que se situa fora de nós, né, que o Kant chama aqui os fenômenos externos, em contraposição aos fenômenos internos representados pelo tempo. Então, essa é a primeira observação que ele faz, essa divisão de trabalho entre o tempo como a forma, né, da intuição do nosso estado interno e o espaço como a forma da intuição dos fenômenos externos.